voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Depois de aprovado em 21 de dezembro de 66, o projeto constitucional enviado pelo Poder Executivo, pouco mais de um mês se passaria até que o Congresso Nacional promulgasse em definitivo o texto. Nesse intervalo, senadores e deputados federais teriam prazo para apresentarem suas emendas, porém, poucas seriam aceitas e o texto promulgado em 24 de janeiro de 67 seria praticamente o mesmo que o Executivo enviara um mês e meio antes ao Congresso Nacional. No dia da promulgação, o relator-geral da Constituição, senador Antônio Carlos Konder Reis, da Arena de Santa Catarina, afirmava que o processo havia enfrentado muitas dificuldades, sobretudo por conta do prazo curto para discussão, alteração e aprovação do texto constitucional. Konder Reis destacava o apoio de todos no Congresso, maioria e minoria, para que o texto fosse aprovado e o regime instalado em 1964 aperfeiçoado.
De 12 de dezembro até hoje, cumprimos o nosso dever. E negaria a verdade se não proclamasse que as nuvens sombrias das primeiras etapas se dissiparam, pois que a maneira como fizemos a nossa obrigação deu ao trabalho a necessária grandeza. O continuado esforço, a constante preocupação, a arriscada intimidade com o poder de decisão, a crescente necessidade do desapego ao sentimento, o imperioso primado da razão, fizeram do exíguo prazo uma longa e difícil caminhada. Os critérios democráticos estabelecidos para as discussões e deliberações, a valiosa colaboração da maioria e da minoria, o patriotismo dos senhores representantes, a solidariedade dos órgãos de informação da opinião pública e, acima de tudo, a profunda consciência da necessidade de uma Constituição capaz de aperfeiçoar o regime, legitimaram o nosso trabalho.
Esse entendimento entre oposição e governo já havia sido salientado pelo senador Afonso Arinos de Melo Franco, da Arena da Guanabara, na sessão do dia 17 de janeiro, poucos dias antes da promulgação.
O que realmente está acontecendo é que, pela angústia de tempo determinada pela execução do ato institucional número 4, o processamento da reforma constitucional está se fazendo principalmente nos entendimentos políticos das lideranças dos dois grandes grupos parlamentares. Então, o que eu aqui dizia corresponde perfeitamente ao que disse o senador Aurélio Viana e o que disse o deputado Pedro Aleixo. Isso é, aquelas medidas de natureza substancial, e eu aqui repito a expressão do senador Aurélio Viana, foram objeto de uma triagem, de um entendimento, de uma conciliação entre os dirigentes dos dois grupos, para que elas sejam honradamente submetidas à deliberação do plenário. Senhor presidente, eu pertenço à Arena e muitos desses destaques eu vou votar com o MDB.
O relator-geral, Antônio Carlos Konder Reis, anunciava ainda que o texto que era promulgado naquele dia representava uma síntese dos princípios democráticos aspirados pelo Congresso Nacional. Era ainda a consagração das tradições de liberdade do povo brasileiro.
Se me perguntassem se o documento básico que demos ao país é uma carta de ideais ou apenas o produto da contingência, responderia que não é uma coisa nem outra. Ele é a corajosa síntese entre os princípios democráticos a que aspiramos sejam vitoriosos e as normas positivas que a realidade brasileira impõe sejam erigidas à categoria de disposições constitucionais. De fato, mantendo e aperfeiçoando as garantias individuais, os direitos dos trabalhadores, a representação popular, a independência e a dignidade do Poder Judiciário, ele não deslustra, ao contrário, consagra as nossas tradições de povo livre.
Konder Reis também destacava que a nova Constituição impunha disciplina ao Poder Executivo, garantia a segurança nacional e a modernização do Poder Legislativo e atendia às necessidades da realidade brasileira. O relator afirmava ainda que o processo de discussão do texto constitucional havia reunido opiniões presas ao ano de 1946 e que consideravam qualquer avanço um escândalo, enquanto outros olhavam demais para o futuro, achando qualquer ponto retrógrado. Ao final, Konder Reis concluía que havia sido possível chegar a um equilíbrio e elogiava os líderes que haviam contribuído para o resultado final.
Creio, no entanto, que conseguimos estabelecer o equilíbrio, tão difícil no universo físico, mas muito mais no universo jurídico e moral. Para atingir esse objetivo, contamos não só com as forças construtivas que aqui no Congresso se manifestaram pelas vozes dos eminentes líderes Daniel Krieger, Aurélio Viana e Raimundo Padilha, mas também com aquelas outras que não denominaria de radicais nem de negativas, mas que se caracterizaram pela inconformidade e que se constituíram em todos os momentos vigorosos agentes de advertência e vigilância. Contamos também e sempre com a admirável lucidez e a sinceridade de Pedro Aleixo e a capacidade de decisão e as qualidades de comando de Auro Soares de Moura Andrade.
A Constituição de 1967 aumentou as atribuições do Poder Executivo, dando ao Presidente da República mais poderes que qualquer outra Constituição brasileira havia dado. Esse fortalecimento vinha da ampliação do poder de iniciativa de leis, inclusive de emendas à própria Constituição, e estendia-se ao fato de que esses projetos teriam um prazo curto, de até 45 dias mais 10 sessões, para que o Congresso os analisasse. Caso contrário, seriam considerados aprovados. E ainda dava ao presidente a possibilidade de expedir decretos-leis. Representante do MDB, Josafá Marinho, senador pela Bahia, criticava na sessão de 21 de dezembro de 66 o excesso de poderes que o projeto constitucional dava ao Poder Executivo.
Felizmente, a comissão, com o apoio do nobre relator geral, corrigiu pelo menos um desses excessos, quando não aquiesceu em dar ao projeto de emenda constitucional do presidente da República rito privilegiado, diverso do que possa emanar da iniciativa de parlamentares. É pelo menos uma redução do privilégio, já que não se pode, diante da pressão das circunstâncias, suprimir como fórmula de caráter permanente a outorga de ter o presidente da República a iniciativa de projeto de emenda constitucional. Assim vestido dessas prerrogativas, nem por isso está satisfeito o Poder Executivo. É insaciável, não apenas na absorção dos poderes dos outros órgãos institucionais, mas na supressão e na submissão dos direitos dos cidadãos em geral. Falta-lhe não apenas a compreensão exata da vida política, falta-lhe a grandeza de interpretar a alma do próprio cidadão brasileiro.
Na mesma sessão, o senador gaúcho Daniel Krieger, da Arena, fez a defesa do fortalecimento do Poder Executivo. Para ele, mais poderes para o presidente era uma questão de segurança nacional no tempo do comunismo, considerado pelo regime militar como uma ameaça à democracia ou ao conceito de democracia criado pelos militares.
Aproveito o ensejo para dizer que não tem procedência as acusações que se fazem contra o robustecimento do Poder Executivo da República. Quem examina o direito constitucional moderno vai encontrar na França de Gaulle, nos Estados Unidos e na Alemanha como princípio fundamental, esse princípio de que o Poder Executivo deve ser robustecido justamente para a defesa da ordem e da democracia. Um regime que não se defende é um regime condenado. Um regime que não se defende é um regime que já pereceu. Um regime que não se defende é um regime que não tem energia dentro de si para se defender. e não podemos crer que a democracia sofra dessa fraqueza, porque a democracia é o regime ideal dos povos livres de consciências.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
A Constituição garantia as liberdades individuais e assegurava a liberdade de consciência, a inviolabilidade do lar, a manifestação de pensamento político e filosófico, afirmava ainda que era inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações por telefone e outros tipos, e ainda assegurava o respeito à integridade física e moral de todos os detentos, ou seja, a Constituição não admitia a tortura. Mas o texto legal permitia uma situação de exceção, o estado de sítio, que teria duração de 180 dias e não dependia do Congresso Nacional para entrar em vigor. Decretado o estado de sítio, entravam em vigor medidas coercitivas descritas na Constituição, como, por exemplo, a obrigatoriedade de residência em determinada localidade, a suspensão dos direitos de associação e reunião, busca e apreensão em domicílio, censuras de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e das diversões públicas, entre outras. Para o senador Josafá Marinho, este capítulo da Constituição era a porta aberta para o autoritarismo. Segundo o parlamentar do MDB, não havia garantias quanto aos critérios para que o governo decretasse o estado de sítio.
No capítulo do estado de sítio, prescrito está que, além daquelas garantias enumeradas que pela Constituição podem ser suspensas, o Poder Executivo terá o privilégio de adotar outras providências por lei. Quem pode garantir quais serão essas providências? Se num regime em que não haja decretação do estado de sítio, o governo exerce a pressão e obtém medidas incompatíveis com a ordem democrática e a sobrevivência dos direitos políticos individuais, que não poderá conquistar decretado o estado de sítio. Dir-se-á que se trata de lei que deve ser previamente votada, sem dúvida. Mas quem pode garantir que, decretado o estado de sítio, o governo não peça ao Congresso a modificação da lei para agravar as providências existentes?
Roda moinho, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Josafá Marinho afirmava ainda que outro ponto da Constituição colocava em xeque os direitos individuais e políticos. Era a parte que tratava da segurança nacional. Lá estava assinalado que todos os brasileiros eram responsáveis pela segurança nacional nos limites definidos em lei. Marinho questionava os limites, não explicitados nem no projeto e nem na Constituição promulgada.
Quem pode assegurar quais serão esses limites? Quem pode determiná-los? Quem pode garantir se amanhã o Poder Executivo não exercerá o poder férreo de coagir o Congresso como tem coagido nesses 3 anos?
No próximo bloco, o Congresso Nacional promulga a Constituição de 1967.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.